Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta segunda-feira, 17 de abril, lá fora, 12 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica, Nashua Cali. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. António Guterres condena combates no Sudão e pede cessação de hostilidades. Aeroportos da Nigéria paralisados devido à greve. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Em entrevista à Voz da América, a Ministra das Finanças, Vera Davos, diz que há que combater a corrupção do alto a baixo e também anuncia que Angola espera o melhor momento para ir ao mercado vender $1,000 milhões. Enquanto isso, em Angola, organizações da juventude dão nota negativa ao presidente João Lourenço.
Vivemos em um estado completamente sequestrado, com estruturas completamente corruptas, sem direção.
Também hoje visitamos mercados e falamos com pessoas em Angola sobre preços. Iremos também ao Uambo, onde se chora a morte do arcebispo daquela província. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Agora sim, notícias internacionais com Ana Guedes.
E começamos com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que condenou hoje os combates no Sudão e apelou aos líderes das Forças Armadas do país e das Forças de Apoio Rápido a cessarem imediatamente as hostilidades e começarem um diálogo para resolverem a crise. Guterres disse que a situação humanitária no Sudão, que já era precária, é agora catastrófica. Os combates prosseguiam hoje na capital sudanesa, Khartoum, e arredores, ao mesmo tempo que as autoridades descreveram pela primeira vez as forças de apoio rápido como rebeldes. O líder daquelas forças, conhecido pelo nome de Hemedi, apelou à comunidade internacional para tomar medidas contra o que chamou de crimes cometidos pelo dirigente militar do país, o general Abdel Fattah al-Burhan, que acusou de ser um islamita radical que está a bombardear civis com a força aérea. Burhan disse estar em segurança no complexo do Ministério da Defesa, acrescentando que o seu objetivo é derrotar as forças paramilitares, mas lembrou que todas as guerras terminam na mesa de conversações. Residentes dizem-se ter-se registado vários bombardeamentos aéreos, trocas de tiro de artilharia e tiroteios que resultaram no corte de serviços básicos e danificaram hospitais. Pelo menos 97 civis já foram mortos nos combates. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 reafirmaram apoio à Ucrânia, concordaram em intensificar, coordenar e fazer aplicar sanções à Rússia. Em comunicado emitido após uma reunião em Tóquio, no Japão, os ministros dos países do G7 sublinharam que a Rússia tem que retirar todas as suas forças e equipamento da Ucrânia incondicionalmente e imediatamente. Os ministros condenaram também a decisão da Rússia de enviar bombas nucleares táticas da Bielorrússia, afirmando ser inaceitável o que chamaram de retórica nuclear irresponsável. Entretanto, um tribunal na Rússia condenou um ativista da oposição a 25 anos de prisão por acusações de traição, depois de ter criticado a guerra da Rússia na Ucrânia. A condenação de Vladimir Karamurza é a última sentença das autoridades contra uma figura da oposição. A Eslováquia entregou hoje à Ucrânia os restantes 3 aviões de combate, MiG-29, que tinha prometido. Os primeiros 4 haviam sido entregues em finais de março. A Eslováquia tinha prometido entregar toda a sua frota de MiG-2 de fabrico russo à Ucrânia. A embaixadora dos Estados Unidos na Rússia, Lynne Tracy, disse hoje ter visitado na prisão o jornalista americano do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado pela Rússia de espionagem. Foi a primeira vez que lhe foi permitida pela Rússia a visita de um representante diplomático dos Estados Unidos. A embaixadora disse que Gershkovich, que se encontra bem, voltou a pedir a sua libertação imediata. Os serviços de segurança da Rússia disseram que o repórter foi apanhado em flagrante a adquirir segredos estatais, mas não deu pormenores. O Wall Street Journal negou a acusação feita ao seu correspondente, que a Casa Branca descreveu de ridícula. A embaixadora não disse quanto tempo durou a visita. Na Nigéria, os principais aeroportos estavam hoje paralisados pelo primeiro dia de uma greve de 2 dias convocada por sindicatos para exigir melhores condições de trabalho. As greves forçaram ao cancelamento de voos, afetando milhares de viajantes nos principais aeroportos, incluindo Lagos e na capital, Abuja. Entretanto, a Nigéria tornou-se hoje o segundo país, depois do Gana, a aprovar provisoriamente o uso da vacina contra a malária R21, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em Inglaterra. A Nigéria é o país do mundo mais afetado pela malária, restando-se de 7% de todos os casos globais e 32% das mortes. Estima-se que em todo o mundo a malária mata cerca de 600 mil pessoas, anualmente, a maior parte, bebés e crianças. A OMS diz estar ainda a avaliar a segurança e a eficácia da vacina. A China disse hoje que vai levar a cabo o que chamou de uma grande atividade militar no Mar Amarelo amanhã. O aviso emitido pelo Departamento de Segurança Marítima não deu outros pormenores sobre o exercício. O Mar Amarelo está situado entre a China e a Coreia. O Irã disse hoje que convidou formalmente o rei Salman da Arábia Saudita a visitar Teherão na sequência de um acordo de reconciliação dos dois países assinado o mês passado. Em França, um tribunal absolveu hoje as companhias Airbus e Air France de acusações de homicídio involuntário relacionados com o desastre de 2009 num voo da companhia aérea francesa entre o Rio de Janeiro e Paris, em que morreram 228 pessoas.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Começamos aqui a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. O governo de Angola e o Banco Mundial assinaram na semana passada aqui em Washington um acordo que vai financiar ações em vários municípios visando pavimentar o caminho para as eleições autárquicas. Esta informação foi avançada à Voz da América pela Ministra das Finanças, Vera Daves.
Para, em determinados municípios alvos, fortalecer a prestação de serviços das administrações municipais e, por via de critérios de desempenho, essas administrações municipais vão receber um valor financeiro, ou seja, vão trabalhar para prestar um serviço público melhor ainda, receber dinheiro por isso, para reforçar a sua capacidade de planeamento territorial, para reforçar a sua capacidade de prestação de serviços no que diz respeito à identificação, ao tratamento de bilhetes de identidade, mas também a sua capacidade de gestão financeira dos recursos que consegue arrecadar localmente.
Na conversa que mantive com a Ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, ela disse que o seu governo está a preparar a emissão de 1.000 milhões de dólares, que poderá ser feita na forma de um título de dívida verde, mas sem avançar datas previstas, porque depende do mercado.
Temos estado a avaliar as condições do mercado, é aquilo que diz. O ambiente ainda é de muitas dúvidas e algumas preocupações, preocupações com conflitos geopolíticos, preocupações com combate à inflação, preocupações de várias ordens. E isso não ajuda naquilo que é o pricing de obrigações de países de economias emergentes. Uhum. Sempre que há um contexto de maior preocupação e menos liquidez, normalmente as obrigações de países do grupo onde a Angola se inclui são negociadas a preço muito alto. E a Angola está a fazer um caminho de sair de um cenário em que tem um rácio de dívida pública PIB de 130% em 2020 para um cenário em que está com um rácio de dívida pública em torno de 106%. Mas não queremos voltar lá para trás. Uhum. Para isso acontecer, temos que ser bastante cautelosos em todas as decisões que formos tomar. E isso inclui a decisão do momento de ir ao mercado. Porque se o timing não for correto, a taxa de juros será alta, o prazo será curto, e isso não iria ajudar naquilo que é à defesa da sustentabilidade da dívida pública e à nossa capacidade de fazer esse serviço de dívida.
Questionada se está satisfeita com o combate à corrupção, Vera Davos alertou para diferentes níveis de corrupção.
E o presidente João Lourenço mantém o seu compromisso firme e inalienável com o combate à corrupção. É admirável a sua firmeza, a sua consistência. Agora, é necessário todos nós estarmos alinhados a esse compromisso e a esse combate, né? Não pode ser só o Presidente da República puxar por isso, né? Todos temos que puxar por isso. Nas nossas instituições, do topo à base tem que haver esse esforço. Porque muitas das vezes estamos nós a combater a corrupção aqui, mas aqui na base está tratando documentos, licenças, no caos.
Extratos de uma entrevista com a Ministra das Finanças, Vera Davos, que pode ouvir na íntegra na nossa página voaportugues.com. Entretanto, em Luanda, os preços dos produtos conhecidos como sendo de primeira necessidade subiram nos últimos 2 meses. É o centro que define os preços a nível do país, segundo muitos angolanos. A Voz da América visitou mercados, armazéns e lojas e registrou uma insatisfação geral pelo aumento do custo dos produtos. Manuel José.
O arroz fuba de bombô, proveniente da mandioca, os alimentos considerados como os mais consumidos em Luanda, registaram, segundo os nossos interlocutores, subidas estrondosas nos últimos 2 meses na capital do país.
O quilo de arroz está a 350, subiu, estava a 300, açúcar quilo 450, 500, subiu também.
O arroz subiu mais um pouco, está mais caro. A fuba também subiu mais. O feijão também andávamos a comprar 400 e tal. Agora já está 550, 60.
Em relação aos frescos, subiram tanto os preços. Pessoas como a Dona Rainha e a Dona Linda, comerciantes de rua, nunca mais conseguiram comprar.
Frango, nunca comprei frango. Porque não tenho mesmo dinheiro para chegar até aí para comprar frango. Está caro, está caro.
E os frescos, como é que estão?
O fresco, não estou a entrar lá, já estou 2 meses.
Carne esquece, é o carne esquece. Carne de bebê, agora festa, está caro, um bocadinho, uma bolinha de carne, 2000.
É quem consegue comprar só graças a expedientes como de sócia. E explica a senhora Sandra.
No peixe, como sempre, fizemos sócia. É juntar dinheiro da outra, um bocadinho de dinheiro da outra parte. Imagina que a caixa de peixe é 26 mil. Vamos dividir, ser sócia de 3, sócia de 2, para comprar uma caixa
sozinha,
de peixe.
Sozinha, nem
pensar. Não, eu sozinha, nem pensar.
Uma lata grande de leite em pó custa 15 mil kwanzas, cerca de 27 dólares. A dona Sandra diz que as suas crianças em casa só consomem chá.
Tem meses que eu não compro leite. A lata de leite, leite esquece. Chá. Não existem crianças que não tomam chá.
Marisa João é coordenadora dos vendedores ambulantes da Mayanga. Considera que, da forma como os preços sobem diariamente, não há quem aguente. O sociólogo Heitor Simões apresenta o parâmetro de uma caixa de carne.
Uma caixa de carne de qualidade do tipo lombinho custa 4 salários mínimos. Não consegue não ter uma dieta que lhe consiga outorgar boa saúde, vai lhe permitir construir ideias.
Tentativas para falarmos com alguém do Ministério do Comércio e Indústria fracassaram. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
No fim de semana estava prevista uma marcha de estudantes a pedirem pelo regresso dos professores à universidade, ou seja, o fim da greve continua, mas a marcha foi impedida pela polícia, pelas autoridades, enquanto decorreu sim a marcha do MPLA, também sobre os anos de paz. Entretanto, a Voz da América ouviu alguns líderes juvenis em torno da percepção que fazem do segundo mandato de João Lourenço quanto à política para os jovens. Há quem acusa o Presidente da República de se afastar da juventude, outros que João Lourenço tem que voltar à sua agenda. Coque Mucuta.
Os jovens angolanos fazem um balanço negativo aos 7 meses do segundo mandato de João Lourenço e justificam o aumento dos protestos no país, tal como nos diz o ativista Timóteo Miranda.
O povo tem fome porque o povo sente necessidades, porque o povo compreende de que não está Angola que se sonhou e que é necessário que as pessoas levantem e defendam o direito que lhes está conferido a nível da Constituição.
Miranda diz que João Lourenço não conseguiu, no seu primeiro mandato, criar estruturas capazes de alavancar o desenvolvimento no país.
Vivemos em um Estado completamente sequestrado, com estruturas completamente corruptas, sem direção.
Para Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, João Lourenço lançou inicialmente esperança ao povo angolano, mas que não passou de miragem.
Eu sinto que ele tem vontade de fazer algumas coisas, mas ele está ladeado de abutres e não deslumbro grandes mudanças para Angola nesse período momento. Então, para mim, o Brasil não está distante da perspectiva da juventude no que toca à educação, saúde, empregabilidade e reinserção social. Muito distante mesmo.
Para o teórico e político da UNITA, João Lourenço distanciou-se da juventude angolana.
Eu penso que o presidente João Lourenço tem que se aproximar mais da juventude, e quando eu digo aproximar-se mais da juventude, o presidente precisa definitivamente proibir o poder judicial de acionar o artigo que está no Código Penal, por exemplo, que refere-se ao ultraje à figura do presidente. O presidente tem que aceitar que é servidor dos angolanos, e como servidor dos angolanos tem que aceitar críticas da juventude. O que se passa é que o presidente, ele próprio está a retrair-se, ele próprio está a afastar-se da juventude. Porquê? Porque tem um poder judicial, tem forças de defesa e segurança que criaram um mecanismo de bloqueio que o afasta da juventude.
Para o sociólogo Aniceto Cunha, é necessário que você lance um diálogo com os jovens para se evitar a onda de desobediência civil no país.
Porque começamos a sentir indicadores de que não estamos verdadeiramente reconciliados. E se algumas pessoas mal intencionadas, organizações nacionais e internacionais, portanto, aproveitarem-se disso, poderão pegar nessas experiências como experimento e desenvolverem ações utilizando jovens que podem, portanto, que podem culminar em desobediência civil, que podem culminar em, digamos, uma desordem, um caos. E penso que não é este o caminho que queremos, que pretendemos, uma vez que somos um povo com uma longa história de guerra civil.
Koki Mokuta, Luanda.
Mudando de assunto, falemos agora de responsáveis de organizações não governamentais ligadas ao ambiente, que defendem uma acentuada degradação dos ecossistemas angolanos se deve à falta de políticas sociais sustentáveis capazes de encorajar a destruição do ecossistema. Eles reagem assim à informação do secretário de Estado, à afirmação, aliás, do secretário de Estado do Ambiente, Abias Wongo, que reconheceu a diminuição de espécies de animais nos parques nacionais em resultado da perda de ecossistemas. Venâncio Rodrigues.
O governante angolano admitiu na última semana que o país está a perder grandes ecossistemas e, como consequência, o declínio do número de espécies de animais nos parques nacionais, como é o caso da redução para cerca de 250 mil exemplares da palanca negra gigante contra as 2.500 anteriores. Aquele governante atribuiu à agricultura e à expansão urbana a degradação da biodiversidade angolana. Para o líder da ADRA, Carlos Cambuta, a privação de um conjunto de direitos faz com que a população recorra aos meios que estão ao seu alcance para poder sobreviver.
Vão ainda à caça, apesar da caça ser proibida no nosso país, há toda uma necessidade de o executivo aprofundar a qualidade da formulação e implementação de políticas de combate à fome e à pobreza no país, para evitar prejuízos do nosso ecossistema. Há toda uma necessidade de se aprofundar o debate em relação às políticas sociais. Porque o que, que acontece na prática? Quando nós vamos para alguns pontos turísticos, nós encontramos muitos cidadãos a mendigar. Ora, um estrangeiro pode sentir a sua integridade física ameaçada. E não nos esqueçamos, quando estamos a falar em questão social, não estamos apenas a fazer referência ao acesso à educação, à saúde, à proteção social. Estamos também a fazer referência à questão do emprego.
Por sua vez, o ambientalista Bernardo Castro também considera que, onde há pobreza, as primeiras vítimas são os ecossistemas.
E nós não sabemos quem é que se serve do dinheiro do fundo, portanto, para o ambiente. Portanto, onde há pobreza, as primeiras vítimas, portanto, são os ecossistemas naturais. As consequências, portanto, da intervenção humana. Não se pode atirar culpas pura e simplesmente a questão da expansão da agricultura, enfim, etc. Portanto, é um conjunto. Nós estamos num quadro em que as questões ambientais, portanto, são madrastas. Portanto, não há uma abordagem muito séria de questões ambientais no país. E uma das coisas que se deve ter em conta é inverter esse estado de coisas, portanto, não termos essa abordagem elitista de questões ambientais ou alterações climáticas. Quando continuarmos com essa visão essencialmente economicista, dificilmente nós vamos evitar exatamente a extinção dessas espécies, até da espécie humana.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz. Voz da América também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América, mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Através da rádio, através do Facebook, no YouTube, a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde, África Agora, sexta-feira. No sábado faleceu o arcebispo emérito de Uambo, Dom Francisco Vitti, um homem que marcou a história recente de Angola. E em reação, o presidente da UNITAR, Alberto Costa Júnior, considerou a morte dele um duro golpe não só para a Igreja Católica, mas também para Angola. O líder da UNITAR lembrou que, durante a guerra, Dom Vitti chefiou a delegação que viajou até então capital provisória do bastião da UNITAR, Jamba, para contactos preliminares com a direção do partido e do seu presidente Jonas Savimbi, fazendo pontos para a busca de uma plataforma consensual de negociações entre aquele partido, então guerrilha, e o governo. Do Uambo, Norberto Satec, no entanto, traz-nos mais reações.
Da Diocese de Lubango, o lamento vem da voz do arcebispo emérito Dom Zacarias Camoenho. Um antigo companheiro destaca a dimensão divina e humana do prelado católico.
A vontade de Deus se cumpriu e se cumpre, e ele nos deu o exemplo de viver a sua fé.
A reverenda Diolinda Dorgas Teca, do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, sublinha a dimensão transversal de Dom Vitti. Antiga aluna no Seminário Maior do Uambo, lembrou os vários momentos que privou com o malogrado, tendo sublinhado a sua abnegação em prol das populações, sobretudo durante o período de conflito armado no país.
Trabalhou com as comunidades não apenas nesta dimensão espiritual, mas também social. Ele realmente conduziu-nos várias vezes na semana de oração pela unidade dos cristãos. Vejo-o como alguém que realmente é ou foi pregador e pastor das ovelhas. E foi sempre uma pessoa disponível em sofrer com o próximo. Vejamos, durante a guerra, não é? No Uambo, ele esteve sempre ao lado das comunidades, não apenas a comunidade católica, mas a todos aqueles que realmente sofreram as amarguras daquele período.
O governo angolano manifesta dor e consternação em nota pública. Dom Francisco Vitti morreu neste sábado, com 89 anos de idade, no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares, em Luanda. Do Uambo, para a Voz da América, o Norberto Stateco.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa para dizer que em três campeonatos, onde tudo parecia que estava mais ou menos resolvido, pois parece que não. Vamos começar em Portugal, onde pouco a pouco o Benfica está a perder pontos em relação ao segundo classificado, o Porto. Este fim de semana, Benfica perdeu com os Chaves por 1-0. Porto bateu, ainda que dificilmente, o Santa Clara por 2-1. O que é que isso significa? Pois significa que a diferença no topo é agora de apenas 4 pontos quando faltam 6 jornadas para o fim do campeonato. Vai ser a doer. Em terceiro está o Braga, a 6 pontos do líder, a 2 do Porto. O Sporting esse continua a fazer o que fez até agora, uma época marcada por irregularidades. Ontem empatou em casa com o Arouca, que está em 5º lugar. Empata um golo e este está mais longe de se qualificar para a Liga dos Campeões. Está, portanto, em 4º lugar, a 7 pontos do Braga. Sporting agora a pensar no jogo com o Juventus para a Liga Europa. Segunda mão, na quinta-feira. Sporting perdeu a primeira mão por 1-0. O treinador do Sporting é Ruben Amorim e começou por falar do jogo com o Arouca.
Nós teremos um dia para deixar passar este não é um empate, para nós é uma derrota e portanto prepararemos o jogo das Juventus, que é uma competição diferente, da mesma forma que com uma vitória. O espírito não vai ser o mesmo, teremos que buscar mais forças para prepararmos o jogo, mas faz parte da nossa profissão e já tivemos estes momentos esta época, vamos voltar a ultrapassá-los.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Onde o líder do campeonato também está a deixar aproximar-se é a Inglaterra. Este fim de semana o Arsenal esteve a ganhar por 2-0 contra o West Ham, deixou-se empatar e agora tem apenas 4 pontos de vantagem sobre o City e tem mais um jogo, pelo que em teoria essa vantagem é de apenas 1 ponto. Manchester United está em terceiro com mais 3 pontos que o Newcastle em quarto, mais 6 que o Tottenham em quinto. O Newcastle e Tottenham perderam no fim de semana. A luta pelo 4º lugar que dá acesso à Liga dos Campeões também vai ser dura. Em Espanha, Barcelona continua no topo à vontade, mas está a jogar mal e a perder pontos. Empatou em Madrid com o Getafe a 0 golos, a jogar mesmo mal. Real Madrid ganhou, bateu o Cádiz por 2-0. Barcelona, mesmo assim, ainda tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Já teve 13, teve a oportunidade de subir para 15. Agora são 11 e faltam 9 jornadas. Nunca se sabe. Na próxima jornada, a Barcelona tem problemas. Recebe o Atlético Madrid, que está em 3º lugar, e a jogar muito bem. Na Alemanha, Bundesliga, os 3 primeiros empataram. Bayern empatou em casa com o Hoffenheim a 1 golo. Borussia Dortmund, em 2º, foi ao campo do Stuttgart empatar num jogo sensacional de muitos golos. 3-3, incrível, 3º golo do Borussia, marcado já no tempo dos descontos. E já no tempo dos descontos também, o Stuttgart empatou. 2 golos em 5 minutos de descontos. Union Berlin também empatou com o Bochum a 1 golo. Bayern continua no topo com mais 2 pontos que o Dortmund, mais 7 que o Union Berlin. E agora o basquetebol americano, o NBA, já estamos nos playoffs. Ontem, primeiros jogos, o Los Angeles Lakers bateu o Memphis por 128-112, Miami 130, Milwaukee Bucks 117, Los Angeles Clippers 115, Phoenix 110 e Denver Nuggets deu que basado ao Minnesota 109-80.
Caminhamos para o final desta primeira meia hora, desta emissão de 90 minutos. Mais à frente temos muito mais com o Amancio Miguel. Em Moçambique, por exemplo, a Renamo descarta a possibilidade de realizar um congresso extraordinário para a escolha de outro presidente do partido, tal como exige um grupo de militantes liderado pelo general Timocene Mackenzie. O rosto da exigência, que fez duras críticas à atual liderança do partido, pediu mesmo o afastamento de Yusuf Momad, a quem considerou de inoperante. O porta-voz da Renamo, em resposta a José Manteigas, diz que isso está fora de hipótese, anotando que sugerir a convocação de um congresso extraordinário em pleno mandato de Yusuf Momad nos parece improcedente, na medida em que temos órgãos que decidem a vida do partido. Neste momento, não temos nenhum sentimento neste sentido desses órgãos, concluiu o porta-voz da Renamo. Assim chegamos ao final desta primeira meia hora. Vamos ter notícias também de São Tomé e Príncipe, visita de Lula à China na próxima meia hora. Também falaremos sobre ainda o Sudão e muito mais nesta emissão da Voz da América, a seguir com o Amancio Miguel. Até lá, um pouco de música.
próximo, ouvinte, as nossas melhores saudações. São 3 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, neste 17 de abril de 2023. Na sonoplastia, na Chorcal, realização de Mariano Bartolomeu. Sou o Amancio Miguel. Dentro de momento, as notícias com o Álvaro Lugier Andrade. Boa escuta. Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, condena combates no Sudão e pede a cessação de hostilidades. Aeroportos da Nigéria paralisados devido à greve. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em modulação de frequência através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Momento agora para convidar o Álvaro de Andrade para apresentar o noticiário internacional.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou hoje os combates no Sudão e apelou os líderes das Forças Armadas e das Forças de Apoio Rápido a cessarem imediatamente as hostilidades e começarem um diálogo para resolver a crise. Guterres afirmou que a situação humanitária já era precária e agora catastrófica. Os combates prosseguiam hoje na capital sudanesa, Khartoum e arredores, ao mesmo tempo que as autoridades escreveram pela primeira vez as Forças de Apoio Rápido. O líder dessas forças, conhecido por Hemeti, apelou à comunidade internacional a tomar medidas contra o que chamou de crimes cometidos pelo dirigente militar, o general Abdel Fattah al-Burhan, que acusou de ser um islamita radical que está a bombardear civis com a força aérea. Burhan afirmou estar em segurança no complexo do Ministério da Defesa e acrescentou que o seu objetivo é derrotar as forças de apoio rápido, mas lembrou que todas as guerras terminam na mesa de conversações. Residentes em Khartoum disseram ter-se registrado vários bombardeios aéreos, trocas de tiro de artilharia e tiroteios que resultaram no corte de serviços básicos e danificaram hospitais. Pelo menos até agora, há cerca de 100 mortos. Os ministros dos negócios estrangeiros do chamado G7, as 7 maiores economias do mundo, reafirmaram o seu apoio à Ucrânia e concordaram em intensificar, coordenar e fazer aplicar mais sanções contra a Rússia. Num comunicado após uma reunião em Tóquio, no Japão, os ministros do G7 disseram que a Rússia tem que retirar todas as suas forças e equipamento da Ucrânia incondicional e imediatamente. Os ministros condenaram também a decisão de enviar bombas nucleares táticas para a Bielorrússia e afirmaram ser inaceitável o que chamaram de retórica nuclear irresponsável. Entretanto, na Rússia, um tribunal condenou um ativista de oposição a 25 anos de prisão por acusações de traição depois de ele ter criticado a guerra da Rússia na Ucrânia. A embaixadora dos Estados Unidos em Moscou, Lynn Tracy, disse hoje ter visitado na prisão o jornalista americano do Wall Street Journal, Ivan Gascovich, acusado pela Rússia de espionagem. Foi a primeira visita permitida por Moscou de um representante diplomático americano ao jornalista. A embaixadora disse que Gascovich se encontra bem e voltou a pedir a sua libertação imediata. Os serviços de segurança da Rússia acusam o repórter de ter sido apanhado em flagrante a adquirir segredos do Estado, sem dar, no entanto, pormenores. Na Nigéria, os principais aeroportos do país estão hoje paralisados no primeiro dia de uma greve de 2 dias convocada por sindicatos que exigem melhores condições de trabalho. Nas greves, a paralisação forçou, aliás, o cancelamento de voos, afetando milhares de viajantes nos principais aeroportos, incluindo Lagos e Abuja. Ainda na Nigéria, o país tornou-se no segundo do mundo, depois do Ghana, a aprovar provisoriamente o uso da vacina contra a malária R21, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. A Nigéria é o país mais afetado pela doença, com 17% de todos os casos globais e 32% das mortes. O Irão disse hoje ter convidado formalmente o rei Salman da Arábia Saudita a visitar Teherão depois do acordo de reconciliação entre os dois países assinado no mês passado. A Arábia Saudita tinha cortado relações diplomáticas com o Irão em 2016, depois da sua embaixada e um consulado no Irão terem sido atacados por manifestantes.
São 3 horas e 35 minutos desde Washington, D.C., esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, e vamos já para o espaço de reportagem. Começamos em Moçambique e vamos falar concretamente da situação na província de Cabo Delgado. O André Batista reporta que pelo menos 5 insurgentes fizeram uma conversão pública para o catolicismo, 3 dos quais na semana da Páscoa, isto na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que desde 2017 é alvo de uma insurgência. O André Batista reporta também que aqueles insurgentes pediram desculpas pelos ataques a cristãos em vídeos que se tornaram virais nas redes sociais e que estão a dividir a opinião pública em Moçambique. André.
Amém.
A semana ali, um jovem que lutou por vários anos ao lado dos rebeldes deslocou-se à igreja em Mocimboa da Praia para se converter ao catolicismo. Ele vem da aldeia Milamba, do distrito de Mocimboa da Praia, e pediu para que seja aceito por crentes católicos e pela sociedade. Num vídeo divulgado no Twitter a 12 de abril e republicado em várias redes sociais, a semana ali apresenta no altar 12 outros insurgentes e diz esperar trazer para a conversão mais elementos dos rebeldes, localmente conhecidos por Al-Shabaab. Esse tipo de deserções dos insurgentes tem dividido opiniões, com vários analistas moçambicanos a considerar o novo fenómeno como uma continuidade da estratégia de conquistar corações e mentes da população, por o preço de desassistência nas fileiras rebeldes ser muito alto. Em declarações à Voz da América, o analista Tobias Zacarias disse:
se realmente foi uma conversão, então pode-se justificar o facto de que temos dito que esta guerra em Cabo Delgado não é uma guerra religiosa. Mas não nos esqueçamos que a apostasia é punível no Islã. Então, se estes terroristas beberam do Estado Islâmico ou de outros fundamentalistas, então, eles estão cientes de que qualquer apostasia, a pena é de morte. Não nos enganemos, enquanto não se fazer uma verificação detalhada da autenticidade dessas supostas ou desses supostos pedidos de desculpas, então cá tenho minhas dúvidas. Pode ser uma ratoeira, pode ser uma forma e a continuação dessa estratégia deles de querer ganhar os corações e as mentes das populações locais, que têm feito ou vêm fazendo desde já faz 2 meses.
Por sua vez, Martinho Marcos, analista, entende que o pedido de perdão dos insurgentes aos cristãos em geral vem desmitificar a religiosidade do conflito e a pacificar a região de maioria muçulmana. Marcos revelou que este tipo de conversão tem sido muito contestado localmente, levantando deficiências na compreensão desta nova tipologia de conflito em Cabo Delgado. Já o analista Wilker Dias observa que é preciso tomar cautela sobre as conversões para que a comunidade islâmica não seja olhada como vilão ou instrumento de insurgência em Cabo Delgado.
Agora, esta conversão é preciso que se tenha muita atenção a ela, porque pode estar a transmitir uma imagem que pode estar a ser muito mal percebida pela sociedade e trazer consequências negativas à comunidade islâmica do país. Porque pode ser, de uma certa forma, a comunidade islâmica ser olhada como um vilão e a comunidade cristã olhada como a salvação para aqueles que buscam ser desses movimentos e convertendo-se religiosamente.
O bispo católico em Pemba não respondeu ao pedido de comentário da Voz da América ao fim de 2 dias, mas uma fonte na diocese local assegurou que as conversões dos insurgentes ao catolicismo têm merecido a atenção da Igreja. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Também em Moçambique, a Renamo descarta a possibilidade de realizar um congresso extraordinário para a escolha de outro líder do partido, tal como exige um grupo de militantes liderado por um destacado general da guerrilha para alegadamente revitalizar aquela formação política da oposição em Moçambique. É a reportagem a partir de Maputo de Ramos Miguel.
O general Timóteo Mackenzie, o rosto da exigência, fez duras críticas à atual liderança partidária, afirmando que o seu formato é inoperante e a Renan precisa de alguém que possa revitalizar o partido.
Exigimos que o presidente Ossuf Mamad se dimita da expulsão do presidente da Renan.
A reação não se fez esperar. José Manteigas é o porta-voz da Renan e diz que isso está fora de hipótese.
Sugeri a convocação de um congresso extraordinário em pleno mandato do presidente Ossuf Mamad. Mas nos parece ser improcedente na medida em que nós temos órgãos que decidem a vida do partido. Neste momento não temos nenhum sentimento da parte dos órgãos do partido nesse sentido e, como disse, o pronunciamento do general Mackenzie me surpreende, porque ele é uma das figuras que nós temos no nosso seio e que goza de muita respeitabilidade e é sempre ouvida a sua voz.
Entretanto, o reverendo Moyane diz que esta é uma situação que embaraça o líder da Renamo, sem dúvida, mas sublinha que pode ser ultrapassada através de um diálogo aberto com todas as alas existentes no partido. Tem de ser um diálogo franco para que possa ser consequente, enfatizou.
Ser um diálogo permanente, mesmo dentro de uma casa, quando não há diálogo, não é possível, portanto, haver reconciliação.
Em algum momento após a morte de Afonso Yakama, Mackenzie foi apontado como um dos possíveis sucessores do antigo líder histórico da Renamo e, aparentemente, Alan Dao, fortemente ligado à formação e condução da guerrilha, ainda não se conformou com a liderança de Ossuf Mamad, que é da etnia Makua. Para o analista Tomás Vera Mário, a exigência do general Mackenzie pode traduzir o agravamento das fissuras internas, porque, de facto, a Renamo, desde a morte do seu líder histórico, sempre mostrou grandes clivagens internas.
Ela ainda não se reencontrou sem essa figura tutelar de Afonso de Gama. Lembra-se que, logo a seguir, houve a cisão da qual nasceu a junta militar, contestava exatamente a liderança do Ossuf Mamad. Aparentemente, essa questão não ficou totalmente resolvida.
Por seu turno, o analista Rui Francisco descarta a possibilidade de o general Mackenzie formar um partido político para fazer frente à Renam de Ossuf Mamad e acredita que possa haver alguma engenharia interna de distribuição de poderes nos órgãos centrais do partido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 42 minutos no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva regressou da viagem da China com bons acordos e investimentos e algumas complicações diplomáticas na sua mala. O Edgar Maciel reporta que a viagem também serviu para fortalecer o Banco dos BRICS, um grupo que integra o Brasil, África do Sul, Índia e a Rússia, que também está a atrair novos países membros, incluindo alguns do continente africano. Na cooperação Brasil-China, um dos pontos é que os dois países vão passar a fazer transações comerciais com as moedas próprias, o real e o yuan, o que deixa de lado o dólar. Edgar Maciel.
Lula foi ao microfone para rebater a pressão e dizer que ninguém proibiria o Brasil de negociar com a China.
Os nossos amigos americanos, eles têm sempre uma preocupação contra qualquer coisa nova que se crie, em se tratando de banco ou de moeda, porque ele acha que a gente quer acabar com o dólar como moeda referência para o comércio exterior. Um país do tamanho da China e do tamanho do Brasil não precisa negociar com base no dólar.
Outro ponto que gerou polêmica no cenário internacional foi a fala do presidente afirmando que Estados Unidos e União Europeia estão participando ativamente do conflito entre Ucrânia e Rússia, deixando a paz em segundo plano. Para analistas, como o professor de Relações Internacionais Alexandre Uehara, as falas de Lula foram imprecisas e adicionaram mais tensão na relação entre Estados Unidos, Brasil e China.
Houve alguns escorregões, né? Mas não precisaria falar mal do dólar, né? Eu acho que isso foi um escorregão desnecessário. E aí sim, né? Então, se já existe tensões e divergências entre a China e os Estados Unidos, falas um pouco menos assim, ponderadas podem sim causar alguns ruídos nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
Mas, além da tensão diplomática, Lula participou da posse da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, do Banco dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 16 anos atrás, quando idealizado, eram os países que tinham maior capacidade de desenvolvimento. Enquanto a China continuou crescendo, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul se estagnaram. Atualmente, o grupo tem se posicionado mais como uma alternativa ao G7, grupo de países mais ricos do planeta. Os BRICS vêm mudando de postura e aceitando novos membros. Fundou o Banco de Desenvolvimento, com mais de 50 bilhões de dólares disponíveis para investimentos. Uma lista de países espera para ser aprovado. Na África, Nigéria, Egito e Argélia já assinaram as intenções. Em entrevista, Dilma disse que a prioridade da sua gestão será investir em países em desenvolvimento, principalmente na África e na América do Sul.
É muito importante que o Banco dos BRICS, o NDB, seja um banco capaz, de fato, de ser um instrumento de desenvolvimento dos países em desenvolvimento e das economias emergentes.
Especialistas veem as mudanças do BRICS como positiva, mas com algumas reticências.
Fica sempre uma questão: será que essa ampliação de fato é uma cooperação internacional que aí o mundo apoiaria, ou essa cooperação ou essa ampliação dos BRICS vai mais no sentido de ampliar a influência chinesa para outras regiões e com outros países?
Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
O governo de Angola e o Banco Mundial assinaram na semana passada, aqui em Washington, D.C., um acordo que vai financiar ações em várias administrações municipais, visando pavimentar o caminho para as eleições autárquicas. Álvaro Lúcia Andrade.
Para, em determinados municípios alvos, fortalecer a prestação de serviços das administrações municipais e, por via de critérios de desempenho, essas administrações municipais vão receber um valor financeiro, ou seja, vão trabalhar para prestar um serviço público melhor ainda, receber dinheiro por isso, para reforçar a sua capacidade de planeamento territorial, para reforçar a sua capacidade de prestação de serviços no que diz respeito à identificação, ao tratamento de bilhetes de identidade, mas também a sua capacidade de gestão financeira dos recursos que consegue arrecadar localmente.
Na conversa que mantive com a ministra das Finanças de Angola, Vera Naves, ela disse que o seu governo está a preparar a emissão de 1.000 milhões de dólares, que poderá ser feita na forma de um título de dívida verde, mas sem avançar datas previstas, porque depende do mercado.
Temos estado a avaliar as condições do mercado, é aquilo que diz. O ambiente ainda é de muitas dúvidas e algumas preocupações. Preocupações com conflitos geopolíticos, preocupações com combate à inflação, preocupações de várias ordens. E isso não ajuda naquilo que é o pricing de obrigações de países de economias emergentes.
Uhum.
Sempre que há um contexto de maior preocupação e menos liquidez, normalmente as obrigações de países do grupo onde a Angola se inclui são negociadas a preço muito alto. E a Angola está a fazer um caminho de sair de um cenário em que tinha um rácio de dívida pública PIB de 130% em 2020 para um cenário em que está com um rácio de dívida pública em torno de 66%. Mas não queremos voltar lá para trás.
Uhum.
Para isso acontecer, temos que ser bastante cautelosos em todas as decisões que formos tomar. E isso inclui a decisão do momento de ir ao mercado. Porque se o timing não for correto, a taxa de juros será alta, o prazo será curto, e isso não iria ajudar naquilo que é a defesa da sustentabilidade da dívida pública e a nossa capacidade de fazer esse serviço de dívida.
Questionada se está satisfeita com o combate à corrupção, Vera Davos alertou para diferentes níveis de corrupção.
E o presidente João Lourenço mantém o seu compromisso firme e inalienável com o combate à corrupção. É admirável a sua firmeza, a sua consistência. Agora, é necessário todos nós estarmos alinhados a esse compromisso e esse combate, né? Não pode ser só o Presidente da República puxar por isso, né? Todos temos que puxar por isso. Nas nossas instituições, do topo à base tem que haver esse esforço, porque muitas das vezes estamos nós a combater a corrupção aqui, mas aqui na base, para tratar de documentos, licenças, é o caos.
Extratos de uma entrevista com a Ministra das Finanças, Vera Daves, que pode ouvir na íntegra na nossa página voaportugues.com.
Aqui nos Estados Unidos, ninguém sabe ainda quais poderão ser as repercussões totais da recente fuga de documentos classificados. Alguns analistas receiam que isso possa ensombrar as conversações de segurança que os principais diplomatas estão a realizar no Japão sobre várias crises mundiais. Ana Guedes.
Enquanto se aguarda uma nova audiência, o membro da Guarda Nacional Aérea, Jack Teixeira, permanece detido. O que levou às ações suspeitas do guarda júnior deve ser minuciosamente investigado, disse o senador republicano Lindsey Graham ao programa This Week da cadeia de televisão ABC.
Estou chocado por alguém a esse nível poder ter tanto acesso. Portanto, a questão é como é que ele o conseguiu e por que é que o fez. E algumas pessoas precisam de ser despedidas por causa disso.
Graham advertiu os críticos da administração Biden contra elogiar o alegado leaker.
Há militares que servem hoje em dia da Geórgia e de outros lugares que estão menos seguros devido ao que este aviador fez. Não há justificação para isto. E que qualquer membro do Congresso sugira que não há problema em divulgar informações classificadas porque concorda com a causa é terrivelmente irresponsável e coloca a América em sério perigo.
Os Estados Unidos têm conversado com os seus aliados após a fuga de informação, disse o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, durante uma breve visita ao Vietnã, no sábado.
Deixamos claro o nosso compromisso de salvaguardar a inteligência e o nosso compromisso com as nossas parcerias de segurança. O que ouvi até agora, pelo menos, é um apreço pelos passos que estamos a dar e não afetou a nossa cooperação.
Blinken está agora no Japão para uma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros do grupo das sete nações ricas. Alguns observadores temem que as fugas de informação dos Estados Unidos possam ensombrar as conversações. Espera-se que se concentrem em temas quentes como a guerra na Ucrânia e as tensões entre a China e Taiwan. O analista Park Yong-gon comentou a importância destas reuniões.
Penso que desta vez a reunião do G7 pode funcionar como um teste para saber se pode ir além de ser um fórum económico para se tornar um novo órgão consultivo de segurança.
As conversações de 3 dias, que começaram com um jantar de trabalho, antecedem uma cimeira de líderes no próximo mês, em Hiroshima.
A China disse que vai permanecer neutra na guerra da Ucrânia e que não vai vender armas a nenhum dos lados. Esta resposta a críticas ocidentais pelo ministro de Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, surgiu durante uma tensa conferência de imprensa com a ministra alemã de Negócios Estrangeiros, Annabella Baerbock, que visitou o Pequim. Luís Costa Ribas.
O ministro chinês Qin Gang recebeu a sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, na sexta-feira. Qin disse que a China está empenhada na paz entre a Rússia e a Ucrânia e surpreendeu muitos ao dizer que Pequim não forneceria armas a nenhum dos lados. Baerbock teve esta reação franca.
É bom que a China tenha sinalizado o seu empenho numa solução, mas tenho de dizer francamente que me pergunto por que razão a posição chinesa até agora não incluiu um apelo ao agressor russo para que pare a guerra.
Baerbock foi a Pequim logo a seguir ao presidente francês Emmanuel Macron. Macron suscitou reações negativas ao dizer que a Europa não devia deixar-se apanhar no meio de um conflito entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan. As tensões na região aumentaram ainda mais após a China realizar intensas manobras militares em redor de Taiwan. Taiwan respondeu com manobras para treinar uma resposta a um ataque chinês. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China apelou à Alemanha e outros países para que condenassem Taiwan.
As forças separatistas de Taiwan, com o apoio de influência de algumas forças ultramarinas, estão envolvidas em atividades pró-independência de Taiwan. Isto é a raiz da situação tensa que hoje se vive no estreito de Taiwan. Eu deixo os que esperam estabilidade no Estreito da Formosa e paz e tranquilidade na região. Devem tomar uma posição clara contra a independência de Taiwan e a interferência ocidental.
Baerbock disse que uma escalada militar no importante Estreito de Taiwan seria um cenário desastroso para o comércio global. Alguns peritos admitem que Macron negociou com Pequim a renúncia chinesa ao fornecimento de armas à Rússia, em troca de a França parecer apoiar os chineses na questão de Taiwan. Resta saber se Pequim honra a sua palavra sobre a venda de armas a Moscou. Carisa Nietzsche, do Centro para uma Nova Segurança Americana, falou com a Voz da América via Zoom.
Estou curiosa para ver se este é um compromisso credível e se a China se mantém fiel a estas palavras. Pergunto-me também se isto foi uma troca. Que negociação houve entre Macron e Pequim? Gostaria de ver se a unidade europeia e transatlântica e a percepção da sua fratura na sequência desta visita valeu este compromisso.
European and transatlantic unity and the perception of that fracturing in the wake of this visit was worth that commitment.
Mas outra especialista disse à Voz da América que, embora o timing de Macron fosse mau, ele pode ter uma mensagem válida para os decisores políticos em Washington e Bruxelas, a de que já basta a Europa a invasão russa da Ucrânia ali tão perto dos seus países. Sibel Octay, do Conselho dos Assuntos Globais de Chicago, falou com a Voz da América via Zoom.
Analisando mais a fundo, isto é também um recado para os Estados Unidos e para os aliados da NATO que diz: esta crise com a China sobre Taiwan está provavelmente a chegar, está à nossa porta. Devemos assegurar que os Estados Unidos não desviam a sua atenção por completo e não retiram ou desviam recursos da Europa e desta guerra que estamos a enfrentar com a Rússia.
And kind of withdraws or diverts resources away from Europe and away from this war that we're facing with Russia.
O ministro chinês da Defesa, Li Shengfu, chegou no passado fim de semana a Moscou para uma visita de 4 dias a convite do seu homólogo russo, Sergei Shoigu.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa para dizer que em 3 campeonatos, onde tudo parecia que estava mais ou menos resolvido, pois parece que não. Vamos começar em Portugal, onde pouco a pouco o Benfica está a perder pontos em relação ao segundo classificado, o Porto. Este fim de semana, o Benfica perdeu com os Chaves por 1-0. Porto bateu, ainda que dificilmente, o Santa Clara por 2-1. O que é que isso significa? Pois significa que a diferença no topo é agora de apenas 4 pontos quando faltam 6 jornadas para o fim do campeonato. Vai ser a doer. Em terceiro está o Braga, a 6 pontos do líder, a 2 do Porto. O Sporting esse continua a fazer o que fez até agora, uma época marcada por irregularidades. Ontem empatou em casa com o Arouca, que está em 5º lugar. Empatam 1 golo e este está mais longe de se qualificar para a Liga dos Campeões. Está, portanto, em 4º lugar, a 7 pontos do Braga. Sporting agora a pensar no jogo com o Juventus para a Liga Europa. Segunda mão, na quinta-feira. Sporting perdeu a primeira mão por 1-0. O treinador do Sporting é Ruben Amorim e começou por falar do jogo com o Arouca.
Nós teremos um dia para deixar passar este não é um empate, para nós é uma derrota e portanto prepararemos o jogo das Juventus, que é uma competição diferente, da mesma forma que com uma vitória. O espírito não vai ser o mesmo, teremos que buscar mais forças para prepararmos o jogo, mas faz parte da nossa profissão e já tivemos estes momentos esta época, vamos voltar a ultrapassá-los.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Onde o líder do campeonato também está a deixar aproximar-se é a Inglaterra. Este fim de semana o Arsenal esteve a ganhar por 2-0 contra o West Ham, deixou-se empatar e agora tem apenas 4 pontos de vantagem sobre o City e tem mais um jogo, pelo que em teoria essa vantagem é de apenas 1 ponto. Manchester United está em 3º com mais 3 pontos que o Newcastle em 4º, mais 6 que o Tottenham em 5º. O Newcastle e Tottenham perderam no fim de semana. A luta pelo 4º lugar que dá acesso à Liga dos Campeões também vai ser dura. Em Espanha, Barcelona continua no topo à vontade, mas está a jogar mal e a perder pontos. Empatou em Madrid com o Getafe, 0 golos, a jogar mesmo mal. Real Madrid ganhou, bateu o Cádiz por 2-0. Barcelona, mesmo assim, ainda tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. Já teve 13, teve a oportunidade de subir para 15, agora são 11 e faltam 9 jornadas.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Nashville Cal, na segunda posição. Mariana Bartolomeu na realização, sou a Mãe Miguel. Nós voltamos já para a terceira parte. A partir de Washington, D.C., esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta segunda-feira, 17 de março de 2023. No som, na Show Local, realização de Mariano Bartolomeu, sou o mestre Miguel. Uma vez mais, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Junte-se a nós para notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Fale connosco no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Principais títulos das notícias: António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, condena combates no Sudão e pede a cessação de hostilidades. Aeroportos da Nigéria paralisados devido à greve. Paulo Kagame visita Guiné-Bissau e Moçambique. Secretário-geral da RENAMO rejeita congresso antecipado depois de críticas ao presidente Ossufo Momade. Vamos para já para a reportagem. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, terminou hoje uma visita à Guiné-Bissau, no termo da qual assinou com o seu anfitrião, o seu homólogo, neste caso, o Márcio Soko Embalu, a supressão de vistos de entrada dos seus cidadãos para os respectivos países. Este acordo junta-se ao já assinado no ano passado nas áreas da educação, turismo e comércio, quando a visita de Soko Embalu a Kigali. Paul Kagame elogiou os esforços do seu homólogo guinense, que também é presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, para a estabilização da sub-região e manifestou o seu desejo num futuro acordo de parceria entre os dois Estados. Kagame, que foi igualmente condecorado no Palácio Presidencial com a mais alta distinção da República, a medalha Amílcar Cabral. Esta é a primeira visita do presidente do Ruanda a Guiné-Bissau, depois de várias já efetuadas pelo seu homólogo guinense, o Márcio Soko Embalu, aquele país da África Oriental. 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, D.C., a RENAMO. Um partido de oposição em Moçambique descarta a possibilidade de realizar um congresso extraordinário para a escolha de outro presidente, tal como exige um grupo de militantes liderado pelo destacado general Timocene Mackenzie, um destacado homem da guerrilha, para alegadamente revitalizar aquela formação política da oposição, tal como aqui reporta o Ramos Miguel.
O general Timócio Mackenzie, com o rosto da exigência, fez duras críticas à sua liderança partidária, afirmando que o seu formado é inoperante e a RENAMO precisa de alguém que possa revitalizar o partido.
Exigimos que o presidente Ossufo Momade se demita das funções do presidente da RENAMO.
A reação não se fez esperar. José Manteigas é o porta-voz da RENAMO e diz que isso está fora de hipótese.
A convocação de um congresso extraordinário em pleno mandato do presidente Ossufo Momade nos parece ser improcedente, na medida em que nós temos órgãos que decidem a vida do partido. Neste momento não temos nenhum sentimento da parte dos órgãos do partido nesse sentido e, como disse, o pronunciamento do general Mackenzie nos surpreende, porque ele é uma das figuras que nós temos no nosso seio e que goza de muita respeitabilidade e é sempre ouvida a sua voz.
Entretanto, bastante. O reverendo Moyane diz que esta é uma situação que embaraça o líder da RENAMO, sem dúvida, mas sublinha que pode ser ultrapassada através de um diálogo aberto com todas as alas existentes no partido. Tem de ser um diálogo franco para que possa ser consequente, enfatizou.
Ser um diálogo permanente, mesmo dentro de uma casa, quando não há diálogo, não é possível, portanto, haver reconciliação.
Em algum momento, após a morte de Afonso Yacama, Mackenzie foi apontado como um dos possíveis sucessores do antigo líder histórico da RENAMO e, aparentemente, Alan Dao, fortemente ligado à formação e condução da guerrilha, ainda não se conformou com a liderança do Ossuf Mamadi, que é da etnia Makua. Para o analista Tomás Vera Mário, a exigência do general Mackenzie pode traduzir o agravamento das fissuras internas, porque, de facto, a RENAMO, desde a morte do seu líder histórico, sempre mostrou grandes clivagens internas.
Ela ainda não se reencontrou sem essa figura tutelar de Afonso de Cana. Lembra-se que logo a seguir houve a cisão da qual nasceu a junta militar, contestava exatamente a liderança do Ossuf Mamadi. Aparentemente, essa questão não ficou totalmente resolvida.
Por certo, o analista Rui Francisco descarta a possibilidade de o general Mackenzie formar um partido político para fazer frente à RENAMO de Ossuf Mamadi e acredita que possa haver alguma engenharia interna de distribuição de poderes nos órgãos centrais do partido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Julia.
Em Cabo Verde, obrigado Ramos Miguel, e em Cabo Verde, o presidente do Movimento para a Democracia, MPD, Ulisses Correia e Silva, partido no poder, foi reeleito ontem em eleições diretas por mais de 90% dos 10 mil eleitores que exerceram o seu direito no país e na diáspora, num universo de cerca de 32 mil inscritos. Na sua primeira reação, Correia Silva realçou que foi uma grande vitória do MPD porque os militantes compreenderam bem o que estava em jogo e anunciou ante seus apoiantes que o compromisso é de vencer nas eleições autárquicas e legislativas em 2024 e em 2026 e continuar a governar. Palavras de Ulisses Correia Silva. Em declarações à agência Infopress, após a derrota, Orlando Dias afirmou ter havido, cito, um esquema de fraude generalizada que funcionou muito bem. Ulisses Correia Silva sai fragilizado dessas eleições, acrescentou Dias sem explicar como. O diretor de gabinete de apoio ao processo eleitoral do MPD, Silvano Barros, limitou-se a registar, e cito, uma vitória expressiva da candidatura liderada por Ulisses Correia Silva, com mais de 90% dos votos, e descartou qualquer alegação de fraude. E quando são 14 horas e 7 minutos, vamos a Angola, onde aumenta o clima de ameaças contra sindicalistas que clamam por intervenção da comunidade internacional. É uma peça de análise de Arão Tipa.
A situação da segurança dos líderes sindicais em Angola agravou-se nos últimos dias, por conta da onda de perseguições e ameaças de morte de que são vítimas, e os órgãos de investigação criminal negam-se a esclarecer as várias ocorrências. Os líderes sindicais receiam que este clima de insegurança e de perseguições ganhe outras consequências, e é consensual a ideia segundo a qual o país registra nesta altura a existência de supostos esquadrões da morte que atuam fora do controle das autoridades ou com a sua cumplicidade. A residência do secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior foi vandalizada no princípio desta semana por desconhecidos que quebraram o vidro de um dos quartos e enviaram uma mensagem para a filha de Eduardo Pérez Alberto, dizendo que da próxima vão matar. Esta informação causou várias reações entre a sociedade civil e partidos políticos na oposição, e mais uma vez o governo suportado pelo partido MPLA mantém um silêncio total. O grupo parlamentar da UNITA, maior partido na oposição, instou esta semana as autoridades a investigarem as ameaças de morte de que está a ser alvo o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior. A Associação Justiça, Paz e Democracia e a Frente Sovangola chamam a atenção para o facto de que, há décadas, vários sindicatos legalmente constituídos têm sido confrontados com a falta de respeito pelos direitos dos seus membros. As duas organizações pedem ao Presidente da República, João Lourenço, para orientar os serviços de investigação criminal e a Polícia Nacional no sentido de assegurar a proteção física dos sindicalistas. O presidente da AJPDS, Rabango, tem a cronologia do clima de perseguições e as ameaças de morte e diz não ser uma realidade isolada.
Nós, na verdade, essa situação que ocorreu com o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior Público, Dr. Eduardo Pérez Alberto, não é um ato isolado, não é o primeiro caso, é uma sequência de atos que ao longo dos tempos dessas duas décadas têm se registrado no nosso país. Nós temos presente que nos primeiros anos da existência do SINPROF, os membros da direção daquele sindicato, alguns deles foram agredidos fisicamente em plena via pública. E as pessoas estão ali e estão vivas. Outros terão sido eventualmente aliciados para desistirem da atividade sindical. Enfim, e esta prática não terminou. Nós sabemos que há provavelmente 2 ou 3 meses o sindicato dos jornalistas queixou-se do facto de as suas instalações terem sido vandalizadas e retiradas do interior o material de trabalho. Temos este relato. Temos também relatos do Sindicato dos Médicos. O seu presidente foi inclusive suspenso de suas atividades durante muito tempo e sem direito ao salário. Colocaram-no numa situação de indigência e mendicidade. E, portanto, hoje, recentemente, vimos aqui o que aconteceu com o professor Alberto Pérez. E o mais grave é o facto de envolverem crianças contra todas as regras das Nações Unidas, Carta das Nações Unidas, Carta Africana e demais instrumentos internacionais de proteção dos direitos das crianças e do exercício da liberdade sindical, não tiveram qualquer dificuldade em envolver as crianças no sentido de coagir de forma violenta o direito de exercício de liberdade sindical deste servidor público.
Mas diante de todas estas ocorrências, Dr. Sarabango, portanto, temos vindo a acompanhar um silêncio praticamente tumular, quer dos serviços de investigação criminal, assim como também da própria Polícia Nacional. Ninguém se pronuncia para não só confirmar a ocorrência das denúncias, bem como também ir atrás destas informações que são de domínio público.
Bom, isto só podemos fazer uma presunção, que é o silêncio destas autoridades que acabou de mencionar poderá estar ligado, de facto, ao envolvimento delas próprias nestes atos. Esta é a presunção que podemos fazer. De outro modo, não se consegue perceber como é que autoridades, o sistema de segurança, digamos, a polícia faz parte do sistema de segurança pública, não diga, nem desmente, nem confirma o fato. Assim como também não vai lá, nem traz a público evidências de que aquele ato ocorreu e quem os praticou foram A e B e C. Portanto, é uma responsabilidade da polícia garantir a proteção dos cidadãos no geral, e quando ocorrem situações específicas diretamente ligadas a um cidadão que manifestamente tem uma posição pública que demanda do Estado alguma atitude, alguma ação no sentido de proteção dos direitos dos cidadãos, a polícia não diz absolutamente nada.
O presidente da AJPD não tem dúvidas em afirmar que o exercício da liberdade sindical em Angola pode estar seriamente comprometido, a julgar pelos sinais que as autoridades têm vindo a mostrar publicamente.
Na verdade, reza a história que o exercício da liberdade sindical nunca foi permitido, sobretudo naqueles sistemas de pendor comunista, né? Socialista, nunca foi permitido, salvo aquela liberdade sindical que eles próprios estabelecem no sentido da vanguarda do poder do partido, mais nada. Mas, no sentido do exercício das liberdades individuais em democracias, estes poderes nunca conviveram de forma pacífica e harmoniosa com o exercício das liberdades sindicais. Fazem-no de várias formas. Ou atacam a comunicação social, a imprensa, e nós temos exemplos recentes, a Camunda e outros jornais, outras rádios, enfim, procuram várias formas de limitar, cercear e eliminar mesmo o exercício dessas liberdades, e, portanto, isso, portanto, não nos surpreenda que nos próximos tempos venhamos assistir também que o SINPROF ou um outro sindicato queixam-se de terem sido vilipendiados. No entanto, estranha-nos o facto.
Até porque também temos denúncias de casos de perseguição contra os elementos ligados ao sindicato dos oficiais de justiça, que estão naturalmente também a cumprir uma fase de greve.
Bom, isto é só mais um elemento que vamos adicionar ao rol de situações que vêm acontecendo. Portanto, ao rol de situações que vêm acontecendo. Portanto, os fatos dizem por si só. E nós não estamos a inventar fatos nenhum. Eles ocorrem e nós o que temos de fazer é dizer que esses fatos vão ocorrer e alguém tem de tomar uma posição, alguém tem responsabilidade nisso. E quem tem responsabilidade nisso, não temos dúvidas, que é o Executivo, que são a Administração do Estado, os órgãos de defesa e segurança, que devem garantir a defesa e a integridade física de todos os cidadãos, até daqueles que têm opiniões contrárias. Aliás, estes não são excluídos, são cidadãos e são livres de terem opiniões contrárias. É mesmo nessa luta, nessa dialética de opiniões, que se desenvolve o país.
Para o presidente do Sindicato dos Professores, é com muita preocupação que acompanham a onda de perseguições e ameaças de morte contra os líderes sindicais, cuja gravidade deve mobilizar toda a sociedade. Guilherme Silva condena estes atos e apela ao presidente João Lourenço para travar esta onda de perseguições.
Nós estamos a acompanhar com muita preocupação. Aliás, isso não é de hoje. Estas amordaças, essas intimidações de indivíduos que não estão no bolso do executivo, no entanto, datam de anos. As perseguições e agora agravaram-se com o que está a ocorrer ao nosso companheiro secretário-geral do Sintas, cujos colegas estão em protesto, isto é, em greve. No entanto, o secretário-geral, a sua família, o que é grave, e até crianças serem, ou adolescentes serem intimidadas com ameaças de morte, isso é muito grave. Quando Angola, às vezes, vem a terreiro dizer, ou o executivo dizer que melhoraram naquilo que tem a ver com as liberdades e os direitos humanos. Pelo contrário, me parece que está-se a ensaiar aqui algo que seremos surpreendidos brevemente com situações ainda penosas. No entanto, nós condenamos esses atos e seria bom que o próprio executivo, através das suas instituições vocacionadas para o efeito, viessem a terreiro, por cobro, a dar por um travão a essas intimidações, se é que, de facto, Angola é um Estado democrático e de direito.
De alguma forma...
Nós não aprovamos a Constituição. Se o que se quer é avançar para um Estado ditatorial, então que alterem a Constituição e eliminem, se necessário, os sindicatos para manterem um Estado ditatorial. Porque não existe um Estado democrático e de direito sem sindicatos, que também são um dos pilares da democracia.
De alguma forma, todo este clima que está a ser criado desencoraja o vosso movimento e isto vai fazer com que recuem nas vossas posições de pressão junto das autoridades?
Pelo contrário. Para nós isso é uma vitamina para continuarmos a luta. Portanto, nós não vamos recuar. Aliás, nós, a Simprof, os dirigentes do Simprof também já sofreram essas abordagens, essas intimidações, essas ameaças, atentados. Enfim, portanto, estamos aqui, continuamos. O que é que se passa? É que quando não estás no bolso deles, a situação é essa. Para aqueles que estão no bolso, no entanto, não ocorre nada disso. Por isso mesmo vamos continuar a lutar até que os nossos direitos e interesses estejam salvaguardados e que constam da Constituição e da lei. Portanto, vamos continuar a lutar e vamos pressionar, fazer com que deixem de perseguir os dirigentes sindicais, resolvam as reivindicações dos trabalhadores à luz daquilo que a Constituição prevê e a lei. Portanto, seria bom que a mais alta entidade da nação dissesse alguma palavra. Estamos a ver noutras paragens. Parece-me que eles sentem-se mal. Quando há esses movimentos reivindicativos, há protestos. Vamos ver noutras paragens, onde os próprios primeiros ministros e presidentes da República não dormem. No entanto, quem está a governar tem de sofrer, tem de ter pressão. E nós somos órgãos de pressão. Vamos continuar a pressionar até que as nossas reivindicações estejam salvaguardadas.
Outro apelo de Guilherme Silva é dirigido à comunidade internacional para olharem para a situação interna de Angola com seriedade. Espera, por outro lado, que as outras instituições também se pronunciem.
As entidades internacionais olhem para isso com olhos de ver e com seriedade, não branquearem quando cá vêm, parece que comem qualquer coisa, e depois vão à imprensa dizer que Angola está tudo bem. Não está nada. Está pior até que no passado, no tempo de outra senhora. Agora está pior. E, no entanto, o que querem fazer é adormecer tudo. Nós estamos aqui para continuar a pressionar.
O silêncio do Presidente da República e de outras instituições vocacionadas, refirmo concretamente aos órgãos de defesa e segurança que deveriam garantir a integridade física dos cidadãos, diz alguma coisa?
Diz sim, porque o silêncio é... devemos interpretar o silêncio das entidades como fazendo parte disso, não é? Como que essas ações que vêm sendo engendradas são ordens, têm como base nas ordens superiores. Porque se assim não fosse, teriam entidades vocacionadas para o efeito, posto cobro disso, ir atrás, e já vimos isso quando houve a situação do colega Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas, cuja sede foi vandalizada, computadores vandalizados, nada até aqui se sabe. Então seria bom que as entidades afins tivessem, não é? Fossem as mais interessadas a ver esclarecidas essas atos que beliscam até a imagem de Angola na arena internacional, lá fora. Então é bom que façam tudo por formas a pôr travão a essas ameaças de morte que o companheiro do Simples está a viver e que todos nós temos vivido quando avançamos para um protesto, intimidações, etc, etc. Portanto, faço de facto votos de que mude, Deus mude o coração dessa gente por formas a que olhe para o país como uma Angola de todos e que as liberdades e direitos sindicais estejam lá, sejam salvaguardados.
Que soluções é que vocês podem encontrar enquanto líderes sindicais, já que as autoridades se mantêm em silêncio, no sentido de se fazer parar este clima de perseguição, supostamente, que tem estado a acontecer?
No entanto, nós temos é que denunciar e junto das instituições internacionais onde somos membros, na Internacional da Educação, para essa, junto da OIT, onde Angola tem assento, não é? No sentido de fazer valer os nossos direitos, quer seja junto da OIT, quer seja junto da Amnistia Internacional, denunciar isso, que são atos macabros. E isso só faz lembrar como se estivéssemos num estado ditatorial. No entanto, é bom que façam qualquer coisa, as instituições internacionais olhem para Angola com olhos de ver. Verdade é que estamos a sofrer pressão e intimidações e nisso concorre para violações à lei, violações, vá lá, aos direitos humanos e os direitos e liberdades sindicais, a questão que se impõe neste momento. De todas as bancadas parlamentares da Assembleia Nacional, que se pronunciem a respeito disso, senão serão cúmplices se um dia, de facto, alguns de nós forem para a tumba por conta de estarmos a reivindicar.
Entretanto, o secretário para a Informação do Sindicato dos Professores do Ensino Superior confirma um encontro realizado esta semana com altos responsáveis dos serviços de investigação criminal a nível de Luanda. António Augusto diz que o encontro não produziu resultados objetivos ou uma promessa de investigação sobre as denúncias que são públicas. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E caminhando para o final, o resumo de notícias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou hoje os combates no Sudão e apelou os líderes das Forças Armadas do país e das Forças de Apoio Rápido, RSF, a cessarem imediatamente as hostilidades e começarem um diálogo para resolver a crise. Guterres disse que a situação humanitária no Sudão, que já era precária, é agora catastrófica. Os combates prosseguiam hoje na capital Khartoum e arredores, ao mesmo tempo que as autoridades descreveram pela primeira vez
as RSF de rebeldes. O líder destas forças, conhecido por Homem de Hamdit, apelou à comunidade internacional para tomar medidas contra o que chamou de crimes cometidos pelo dirigente militar do país, o general Abdel Fattah al-Burhan, que acusou de ser um islamista radical que está a bombardear civis com a força aérea. Noutras notícias, os principais aeroportos da Nigéria estavam hoje paralisados pelo primeiro dia de greve de dois, convocada por sindicatos que exigiram melhores condições de trabalho. As greves forçaram o cancelamento de voos, afetando milhares de viajantes nos principais aeroportos, incluindo os das cidades de Lagos, que é a capital comercial, e a capital política, que é Abuja. Também da Nigéria, chega-nos a informação de que tornou-se este o segundo país, depois do Ghana, a aprovar de forma provisória o uso da vacina contra a malária R21, desenvolvida pela Universidade de Oxford, da Inglaterra. A Nigéria é o país do mundo mais afetado pela malária, registrando 17% de todos os casos globais e 32% das mortes. Estima-se que em todo o mundo a malária mata cerca de 600 mil pessoas por ano, a maior parte bebés e crianças. A Organização Mundial da Saúde diz estar ainda a avaliar a segurança e efetividade da vacina. Um abraço neste final de National Call, Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Voltamos amanhã. Boa noite.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Alexis de Tocqueville, o diplomata francês do século XIX, filósofo, político e historiador, disse uma vez que os meios de comunicação social são a forma como mantemos a civilização. Observou recentemente a administradora da USAID, Samantha Power. Isso é um grande elogio, disse ela, e fala da indispensabilidade dos meios de comunicação social. E sublinhou que a independência dos mídias está a enfrentar desafios existenciais neste momento. Um deles é uma investida direta dos autocratas. Os autocratas têm como alvo os meios de comunicação independentes porque a informação nos fortalece. Isto não é, como eles dizem, um bug. É uma característica do desenho da regra repressiva. E se as pessoas estão a resistir a uma invasão, se estão a fazer campanha para substituir líderes corruptos por reformadores, assumindo as alterações climáticas, a ação coletiva não pode realmente começar sem uma compreensão coletiva dos desafios e oportunidades que se nos deparam. O que é notável, disse a administradora Powell, e talvez receba um pouco menos de atenção, é que para todos os indicadores de declínio entre os direitos humanos e as liberdades civis, seguidos pelo grupo de investigação Freedom House, a liberdade dos mídias e a liberdade da expressão foram os que mais diminuíram.
In the past 17 years, the number of countries that have a score of 0 out of 4 on the media freedom indicator.
Nos últimos 17 anos, o número de países que têm uma pontuação de 0 em 4 no indicador de liberdade de imprensa mais do que duplicou, de 14 para 33. E mais uma vez isso alinha-se com os 17 anos consecutivos da liberdade em declínio. Pessoas poderosas que procuram controlar a narrativa espalharam informações imprecisas para abafar a verdade. Estão a silenciar os jornalistas. O segundo desafio existencial para os mídias independentes é uma crise de saúde financeira resultante de um ambiente mediático em rápida transformação. Os Estados Unidos estão a estabelecer parcerias com outras democracias para tentar reconhecer estes dois desafios distintos e encontrar ferramentas para os enfrentar, disse Samantha Power. Por outro lado, a USAID está a fazer uma parceria com a Microsoft, a Internews e empresas e organizações para lançar uma parceria pública ou privada para ajudar as pequenas empresas de meios de comunicação a transitar para uma base de subscrição online para ajudar a tornar estes pontos de venda viáveis, até mesmo lucrativos. Depois há atores corruptos e repressivos e que utilizam processos judiciais prolongados para expulsar do mercado pequenos meios de comunicação social subfinanciados e independentes, para ajudar esses pontos de venda a defenderem-se e a continuarem a publicar mesmo quando estão sob ataque, a USAID e os seus parceiros fundaram a Reporter Shield, um fundo de seguro público agrupado destinado a defender os repórteres e as ONGs de ameaças legais destinadas a silenciar os críticos. Quero usar esta ocasião como um apelo à ação para qualquer pessoa que considere isto intrigante, disse a administradora Power, e gostaria de se envolver ou de aderir. Acabámos de apresentar o Digital que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.